Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Efésios, no capítulo 4. Nós temos, irmãos, lido o verso 27, que é o nosso versículo-chave. Efésios 4, 27, que diz assim: e não deem lugar ao diabo. Eu quero pedir aos irmãos que repitam comigo, vamos lá? E não deem lugar ao diabo. Hoje, irmãos, nós vamos aprender com a palavra de Deus como não dar lugar ao diabo a partir do verso 30, porque nós temos aprendido do verso 17 em diante situações que, uma vez desobedecidas, geram espaço para que o diabo haja na vida da pessoa. Hoje nós vamos ler do verso 30 ao 32. Vamos ler juntos? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, domingo passado a Cristiane falou comigo que eu demorei muito na recapitulação. Que eu falei muito tempo aqui das coisas que estão anteriores a esse versículo. E ela disse que eu fiquei repetitivo, que eu já estava repetindo isso há muito tempo. Agora, irmãos, coisa interessante, né? Eu vou tentar me corrigir hoje. Mas eu não posso deixar de te lembrar algumas coisas rápidas. Primeiro, que no verso 17, nós descobrimos, irmãos, que o diabo atua onde? Fala alto para eu poder ser mais breve na minha recapitulação. Na mente, porque senão eu cismo que os irmãos não aprenderam e tenho que ficar falando de novo. Então, de fato, o diabo atua na mente. Coloca na sua cabeça um negócio. Irmãos, muita gente está com ideia fixa, coisa colocada pelo diabo. Aquilo não existe. Aquilo não é realidade. Má interpretação das coisas. Má interpretação da vida. Cidadão cisma que o pastor Isaac não gosta dele. Cismou. Não aceita nada que venha do pastor Isaac. Uma pregação, uma oração, não aceita nem vir na igreja. Por quê? Pastor Isaac não gosta de mim. E às vezes acontece uma ou outra coincidência que acaba reforçando na mente da pessoa aquilo. Então isso é uma coisa séria. Eu já dei outros exemplos. Mente obscurecida, dificuldade de interpretar as coisas. Aquilo que é positivo passa a ser interpretado como negativo. O que é negativo, como positivo. E às vezes a família fica enlouquecida com a pessoa, porque você não sabe o que fazer para convencer. Influência do diabo. O diabo está encontrando lugar na mente da pessoa. Outra área que o diabo atua e que encontra lugar se você der uma brecha. Na área da sexualidade. Porque o sexo é capaz de prender a pessoa a uma situação e a pessoa fica ali agarrada àquilo. E uma coisa muito boa para a gente aprender. Tem coisas, meus irmãos, que não são tão complexas de aprender. Por exemplo, quando é que na área da sexualidade, ou na área sentimental como um todo, a pessoa está apegada a alguma coisa que não vem de Deus? Preste atenção. A pessoa fica muito apaixonada. Fica muito apaixonada. Ela pode estar muito feliz em um ponto. Na área sexual, por exemplo, é um fogo só. É uma quentura só. Entretanto, o conjunto da vida, preste atenção, o conjunto da vida vai para pior. Entendeu? A pessoa fica muito presa a alguém, mas no todo da vida, aquele alguém faz mal à vida dela. A vida piora num todo. Por quê? Porque Satanás não é bom. Ele atua sempre para matar, roubar e destruir. Então, às vezes, ele prende a pessoa em uma coisa, é como se desse um pudim, é como se desse uma tortinha de limão, é como se desse um docinho de laranja, uma bananada, uma goiabada, e vai dando aquilo para quem tem diabetes. Você entendeu? Vai alimentando a pessoa de uma coisa que ela está gostando, mas ao mesmo tempo vai fazendo mal. Então, na área da sexualidade, outra coisa, a pessoa que não assume Cristo, não se reveste de Cristo. Você, sem estar revestido de Cristo, não é nada. Não é nada. Cristo é a sua capa. Cristo é a sua proteção. Cristo é a sua bandeira. Jesus é o Senhor da sua vida. A sua vida coberta por Jesus. Uma criança orou, o pai contando que o carro estava com problema no motor, e a criança recebia muita influência de uma funcionária, bem assim, pezinho de fogo mesmo, canelinha de fogo, que trabalhava na casa da família, e a funcionária às vezes dormia com as crianças e fazia oração com as crianças, e aquela menininha começou a tomar o jeito de orar da funcionária. Porque é assim, a gente vai orando de acordo com quem a gente aprende a orar. Se a pessoa que você influenciou, foi influenciado com oração, é uma pessoa que ora sempre pausadamente, a sua tendência vai ser assim. Mas no caso dessa, era uma canelinha de fogo. E o pastor, meu amigo, estava contando para a família que o carro estava com problema no motor, a menininha foi orar. E ela começou a orar e dizer: Senhor, vai derramando do teu sangue sobre o motor daquele carro. Interessante o derramado, essa expressão derramando sangue, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue. Está revestido do teu sangue, da obra do evangelho, o efeito da cruz na vida. Se você não está revestido, coberto pela obra da salvação na cruz, você fica um crente assim, com um jeitão de não crente, sabe como é que é? É um crente com um jeitão de não perdoado, com um jeitão de que ainda não está limpo, ainda não está limpo, ele passou num lava-jato e deu, mas ainda tem assim, precisa nas axilas de uma limpeza melhor, tem ainda umas coisas agarradas, entendeu? Tem que dar um banho com o sangue de Jesus, ser revestido. Uma outra questão, meus irmãos, muito séria, é a questão da mentira. Pessoa que vai mentindo, vai dando lugar ao diabo. Pessoas que não apaziguam a ira, não resolve a ira no dia que tem que ser resolvido. Carrega. E aí, meus irmãos, na semana passada, eu falei também a respeito de pessoas que não têm uma mudança verdadeira. Quem furtava, não furte mais. Em vez de furtar, deve trabalhar para dar. Quem era acostumado a tomar dos outros, agora vira doador. E também, nós frisamos a importância da palavra. Porque o diabo atua muito baseado naquilo que você fala. O diabo atua nas palavras mesmo, irmãos. Falar uma coisa ruim pode ser um instrumento do diabo. Hoje, meus irmãos, nós estamos no ponto, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristecer o Espírito. Nós temos um relacionamento, irmãos, com o Espírito Santo de Deus, que é um relacionamento muito maravilhoso. É um relacionamento muito especial. E nós deveríamos buscar compreender mais a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, habita na vida do crente quando ele se converte. Então a Bíblia diz que nós somos a casa do Espírito, que nós somos o templo do Espírito. Isso aqui é um lugar de culto, mas o templo somos nós. Esse aqui é um lugar consagrado, e você veja, sendo um lugar consagrado, nós dedicamos exclusivamente para adorar a Deus, mas seria errado, seria pecado, a gente fazer um almoço aqui dentro? Não seria. Se nós resolvêssemos fazer um almoço aqui dentro, e nós colocássemos uma mesa aqui, espalhássemos as mesas, e nós fôssemos almoçar aqui dentro, não seria pecado. Mas na minha cabeça e na sua cabeça, esse lugar aqui está tão ligado ao culto, que nem eu e nem você nos sentiríamos bem de fazer um almoço aqui, não é verdade? Nós não sentiríamos assim tão bem. Se não tivesse outro jeito, um estado de calamidade, uma situação de extrema necessidade, nós abrigaríamos pessoas aqui. Em estado de guerra, muitas igrejas servem para abrigar pessoas. As pessoas dormiriam aqui, poderiam comer aqui, mas em estado assim normal a gente não se sente bem. Por quê? Porque nós consagramos esse lugar para um fim. Agora você veja a questão: se nós somos o templo do Espírito Santo, se ele está consagrado e o Espírito Santo habita no nosso corpo, como é que nós temos coragem de fazer certas coisas com o corpo em desagrado ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo mora em nós. E a Bíblia, meus irmãos, ensina que nós não devemos entristecer o Espírito. Porque cada vez que o Espírito fica entristecido, quem fica feliz? Quem fica? Porque o diabo não sente alegria em nada que o Espírito Santo sente. O Espírito Santo sente alegria, meus irmãos, em tudo que é virtuoso, em tudo que é positivo, em tudo que é de boa fama, em tudo que tem louvor, em tudo que tem bênção, em tudo que tem a presença de Deus. E tudo isso é contrário ao diabo. O diabo sente um mal-estar com a presença de Deus. Os louvores não fazem bem ao diabo. A obediência à palavra não faz bem porque não o alimenta. O que alimenta Satanás a agir é a desobediência. E sempre que desobedecemos, nós estamos entristecendo o Espírito. Você sabe que às vezes o pai e a mãe dizem para o filho assim, o filho pergunta, a filha pergunta: posso ir no lugar tal? Posso participar da festa tal? Posso fazer isso? Às vezes o pai e a mãe não tem como proibir, porque você sabe muito bem que já houve um tempo que o pai e a mãe, eles falavam não e era não. Hoje, o pai e a mãe falam não, às vezes dependendo da situação, nem uma criança de 9 anos você tem como controlar. Você tem como controlar várias coisas, mas outras não. Você não tem como controlar. O que a criança está fazendo na escola, você não tem como controlar. Pode brigar, pode se rasgar, pode cortar o corpo, ficar com raiva, ficar triste, chorar, pedir. Você pode falar com carinho, pode falar bravo também. Dependendo da criança e do que for, vai fazer o que quiser. É ou não é verdade? Pode proibir, pode não sei o quê. Quando a criança, quando o filho cresce, a filha cresce, há momentos em que o pai e a mãe falam assim: por mim, você não faria isso não. Olha aqui, por mim, você não faria isso não. Quando diz, por mim, você não faria isso, e o filho, a filha vai e fazem, eles vão e fazem, o pai e a mãe ficam felizes? Não. Com relação ao Espírito, meus irmãos, o Espírito avisa, o Espírito fala. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não estou tendo assim uma experiência do Espírito falar na minha vida. Você precisa ser mais espiritual. Precisa dar lugar ao Espírito, porque ele fala ao nosso coração. O Espírito mostra. E há coisas, meus irmãos, que ele mostra até através da nossa própria razão. Há coisas que você tem dúvida se pode ou não pode, só o fato de ter dúvida já mostra que não pode. Já mostra que não pode. Você fica com dúvida se pode se alimentar? Oh, vou ter um arrozinho com feijão aqui agora, uma saladinha, estou na maior dúvida se eu posso comer uma salada. Estou com a dúvida. Você está na hora do almoço com vontade de comer. Você acorda, você fica com a dúvida se deve ou não comer alguma coisinha. Tomar um cafezinho com leite, comer um pedacinho de bolo, comer um pãozinho. Você fica na maior dúvida. Claro que não fica, a não ser que o médico tenha proibido. Aquilo que é normal, é normal. Você fica, eu estou na maior dúvida. Não sei se eu dou um abraço na minha mãe, se é errado isso. Às vezes abraçar a mãe é errado, né? Você tem dúvida disso? Agora, responder mal, você fica na dúvida? Por que que você fica na dúvida? Porque é errado. Gostar muito da mulher. O cidadão, eu fui pregar na igreja, ele falou comigo, o meu problema lá em casa, casamento não está bom não. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? O problema lá em casa é que eu gosto muito da minha mulher. Eu falei, rapaz, não é esse o problema não. Porque a Bíblia diz que é para amar igual Cristo amou a igreja. Então o problema não é esse não. O problema é outro. Irmãos, o Espírito Santo, ele atua de diversas maneiras. Agora nós precisamos estar ligados. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, tem que ficar ligado no mistério. Porque às vezes o Espírito está falando na vida da pessoa e a pessoa está em outro canal, você entendeu? Está num outro canal. O negócio está passando na Bandeirantes, ele está lá na Globo. O negócio está passando na Globo, ele está no SBT, ele está em outro canal, está em outro planeta. Deus está ali agindo e ele está internado em outro canto. Então, o entristecer, e é interessante o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, verso 17, sobre a questão de entristecer, ou de alegrar, ou sentir alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14, 17, diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Então esse relacionamento com o Espírito, se ele for sendo posto de lado, o diabo vai ganhando lugar. Você vai entristecendo o Espírito, vai desobedecendo. Irmãos, é a chamada teimosia. Quanto mais teimosia, mais diabo agindo. E quanto mais espaço o Espírito Santo tem, menos espaço o diabo tem. Por quê? Porque o Espírito Santo não divide casa com Satanás. Eles não moram na mesma casa, não. O Espírito Santo, ele é dono da sua vida. Então ele não bota para alugar, não. Ele aluga, ele é dono. Aí ele alugou. Se o diabo quiser passar uma temporada aí, no verão... Temporada de verão, alugo por 15 dias, não aluga não. Entendeu? Não tem aquelas casas de veraneio? Você não é casa de veraneio. Igual lá em Cabo Frio, todo lugar que você vai, aluga para veraneio, aluga no verão. Casa para alugar. Aí vem um ônibus, dois, três, de Minas Gerais. Que coisa, rapaz. Uma casa que cabe 10 pessoas, coloca 34, 50 pessoas. Fica todo mundo um dormindo em cima do outro. É aquela coisa, meus irmãos, tem pessoas que elas estão dizendo para o diabo assim, aluga para ver, vem aquela capetada toda. Entra todo mundo na vida da pessoa. Está entendendo? Você e eu precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Em vez de entristecer o Espírito Santo. Você tem entristecido ou alegrado o Espírito Santo. É uma coisa bonita, quando Jesus foi ser batizado, e veio a voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo tem prazer na nossa vida. Agora, meus irmãos, entramos agora num outro ponto aqui. Primeiro ponto de hoje é não entristecer o Espírito, porque entristecendo o Espírito, você dá lugar ao diabo. Verso 31, alguém pode, vamos começar a ler? Livrem-se. Tá bom, amargura, olha só. Livrem-se. Tem que se livrar desse negócio. Quando você tem um problema, alguma coisa que você precisa logo se livrar. Vem uma serpente e enrola na sua perna. O que você faria? Você jogaria assim para poder se livrar. Você tem que ficar querendo muito se livrar dessas coisas. Tem gente que não, que gosta desse negócio. Você tem que querer se livrar. Ficar livre. E preste atenção que não é você assim ter uma convivência legal com o problema, não. É se livrar. isso não fazer parte da sua vida. O que que não pode fazer parte da vida da gente, que se fizer, o diabo encontra terreno? A Bíblia diz que nós devemos nos livrar de toda amargura. Amargura. Em Hebreus vai dizer que nós não devemos permitir que nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura. Pastor Carlos, pastor Isaac, pastor Jorge. O que que nós vemos sempre acontecendo quando a pessoa vai dando lugar de ter amargura na vida? O diabo vai entrando ali atuando. Muitas vezes a pessoa está tendo alguma crise espiritual e uma evidente atuação do diabo, de demônios, de espíritos maus. E o que que acontece? Conversando com a pessoa acaba confessando que está com amargura no coração. A amargura, irmãos, amargura, inveja, essas coisas, faz você desejar mal para os outros. E o diabo pega aquele desejo seu e parece que ele aproveita. Opa, encontrei. Nós temos conversado muito sobre isso aqui, irmãos. Eu estou dizendo, nós aqui, os pastores e as ministras, nós temos tentado entender esse negócio. E nós temos chegado a uma conclusão assim, é o seguinte, que parece que o diabo, ele contempla um desejo mau da pessoa, e aí ele passa a agir, até na vida de outra pessoa, por conta do desejo mal de alguém. É como se o desejo alimentado convidasse o diabo a agir. E o diabo age através da vida de alguém. Outro dia eu estava conversando com o pastor Isaac sobre isso. É assim, ele precisa de uma ponte para poder passar. E a amargura gera na vida da pessoa um espaço. Porque amargurado, o Espírito Santo não age. Presta atenção aqui, irmãos, nós estamos falando uma coisa tão séria. O Espírito Santo não age por meio da sua amargura, por meio do seu ciúme, por meio da sua inveja. Não é canal para o Espírito Santo agir, não é terreno dele. Para, quando tem amargura, inveja, falta de perdão, quando tem isso, esse é terreno próprio para o diabo. O diabo é que navega nessas águas, o Espírito não. O Espírito Santo é Espírito de paz, conforme nós acabamos de ler ali, e de alegria. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor, nós precisamos, irmãos, entender como Deus age. Como é que Deus age? Ora, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por outro lado, como é que o diabo age? Por força e por violência. Então, quando você está no seu coração abrigando alguma coisa que é própria do jeito do diabo agir, então ele vai encontrando lugar. A amargura é interessante nos originais, no original, é amargura. É algo que lembra, assim, da ideia de coisa azeda. Conversa azeda. Um espírito ressentido. O amargurado, ele é ressentido. Eu escutava muito minha avó falando. E esse negócio eu estou falando aqui, não estou dizendo que é assim. Não estou dando uma palavra aqui científica, não. Estou transmitindo, apenas usando como ilustração, uma frase que a minha avó falava. Minha avó dizia assim, anemia passada é um problema. Falando de anemia, ela diz, ficou com anemia passada. Anemia passada. Anemia passada é o quê? Anemia que não curou. Não curou a anemia. Minha avó dizia que anemia passada era uma coisa muito difícil. Porque era muito ruim para a saúde da pessoa. Teve anemia e não curou a anemia. Irmãos, vamos fazer aqui uma aplicação aqui, à luz das sábias palavras da minha avó. Anemia passada e ressentimento. A pessoa teve alguma coisa que desagradou, mas ela ficou com... O que é ressentimento? Está ligado a sentimento. Ressentimento é ressentindo, sentindo de novo. O que o ressentimento? O ressentimento é um troço bobo, aconteceu há 2 anos, e ele vai se repetindo, ressentindo, sentindo de novo. Você sentiu uma vergonha, aí 3 anos depois está você ainda com aquilo. Entendeu? Ressentimento. Uma ocasião, uma pessoa conversou comigo, que teve uma conversa com a esposa, e que estava muito chateado, porque realmente não dava para continuar casado com ela. E eu perguntei, mas quando é que isso aconteceu? Que dia isso aconteceu? Eu pensava que o negócio tinha acontecido na semana anterior. Ele disse, bem, a minha filha está com 16 anos, então, mais ou menos uns 15 anos e meio. Eu falei, meu irmão, já deu tempo de resolver isso há muito tempo. O que é isso? Ora, é o rei está sentindo outra vez. Aí quando fala naquilo, meu irmão, você precisa amadurecer se você é assim. Isso é imaturidade. E isso só dá lugar ao diabo, porque cria amargura. É aquela coisa azeda. Você já teve em casa um saquinho de batata fechadinho assim? E uma batata começa a ficar podre. Deixa ela ali fechadinha. Não mexe, não. Depois você abre aquilo, depois de uns dias. O que tem ali? Uma coisa azeda. Um cheiro ruim. Amargura é um sentimento azedo. O que a Bíblia diz? Livre-se disso. Tem que se livrar disso. O problema é que às vezes a pessoa está amargurada e está querendo se alimentar daquilo. Não, pessoal, tem razão, eu estou querendo. E meu irmão, você tem que se livrar da amargura independente do outro. Porque se você, de fato, tem uma amargura com uma pessoa que lhe fez mal, de fato, e uma pessoa que de fato é ruim, quer dizer, você vai esperar ela ficar boa para você curar você? Você está dependendo do outro? Você não vai assumir a responsabilidade sobre os seus sentimentos? A responsabilidade sobre a sua vida e dizer assim, independente do outro, eu vou me resolver. Se ele continuar mentiroso, o problema é dele, eu não vou ficar ressentido com isso. Se ele continuar assim, eu não tenho problema, eu para cá vou me livrar disso. Mas não, há pessoas que abraçam o urso e dizem assim, eu só largo o urso cortar as unhas. Eu só vou tentar me livrar do urso se ele ficar fraco. Não, o urso é forte, tem unha grande mesmo, mas eu quero me livrar dele. Então a amargura é um sentimento azedo, uma coisa ruim. Qual a outra coisa que o texto bíblico diz que para nós nos livrarmos? Aqui na NVI diz indignação. Indignação, meus irmãos, está ligada à fúria. A fúria. Mas é uma coisa mais temporária. Não é uma coisa muito profunda, não. É aquela indignação. Ah, não, que isso? Você vê alguma coisa aqui na igreja, e você vê alguma coisa no seu trabalho, na sua família, você se indigna contra aquilo. Olha só. Irmãos, aqui, vamos entender uma coisa. Não tem pessoa que é estourada, mas é boa de coração? Não tem? Muitas vezes é pessoa que tem muita indignação, mas é boa. Agora, olha o tanto de problema que às vezes a pessoa passa a ter, porque o diabo atua naquilo, por causa da indignação. É pessoa que qualquer coisa fala, às vezes fala demais, qualquer coisa está achando ruim, qualquer coisa está explodindo, aí depois que pega e vai para casa, aí acalma para lá. Só que o prejuízo já está feito aonde? Lá. E uma coisinha muito curiosa que eu tenho observado há muitos anos. Quem tem muito assim, ímpeto de indignação, tem uma mania. Preste atenção na mania. Eu me estouro aqui com o Gilmar, na frente de todo mundo. Vamos imaginar, o Gilmar canta aqui na igreja, dirige louvor. E eu fico numa indignação com ele, porque eu falei com ele que eram 15 minutos de louvor. E já tem 25 minutos que ele está mandando brasa e tal. E eu estou lá sentado numa indignação, pensando, mas que abuso, rapaz. Falei 15, não está vendo o relógio não e tal. Aquela indignação. Eu vou lá pelas tantas, meu irmão, pego o relógio ali, ó. Ele está aqui no louvor, eu pego o relógio. Eu estou contando isso porque eu soube de um pastor que fez isso, então estou contando para o irmão ver como é que eu sou legal. O irmão nunca viu eu fazer isso. Pega o relógio e taca no Gilmar. É, pastor bom mesmo. Às vezes pastor que os irmãos gostam, porque tem um negócio de gostar de quem está longe, não é assim? É uma coisa interessante isso. Mas aí o pastor arrancou o relógio e pum! O Gilmar levou a relojada aqui. Eu pego a palavra, ainda dou ainda uma ensaboada. Aí eu entro no carro. Acabou o culto. Aí no carro eu já estou até com vergonha do que eu fiz. Aí passo o dia mal, não passa, irmão? Um crente não passa o dia mal? Se dá uma relojada nos outros? Não, um crente de verdade, irmão, não fica passando bem, não. Ele não fica, é isso mesmo, eu tinha mais do que dar relojada. Não. Ele passa mal à tarde. Fica ruim o negócio. Mas ele ainda está meio durão ainda. Não, porque o Gilmar, não sei o quê, porque o Gilmar... Hoje, lá pelas 10 horas da noite, sabe o que eu faço? Pego o telefone, ligo para o Gilmar. Gilmar, você me desculpa. Eu não podia te dar aquela relojada. Não, o que é isso, pastor? Está perdoado. Então está resolvido? Então vou dormir em paz. Irmãos, quem tem essas crises de indignação tem esse defeito. Eu vou te falar qual é o defeito. Dá a relojada em público e depois pede desculpa baixinho, telefone, 10 horas da noite. Conhece alguém assim, não? Está errado eu ligar para ele? Não, está certo eu ligar. Está errado eu pedir desculpas a ele? Não, está certo. É positivo? É positivo. Vai realmente dormir em paz? Vai dormir em paz. Só que a relojada é sempre na indignação. Pá. Aí depois fica bonzinho. Marido e mulher. Filho com pai. A indignação em público. Pá. Homem andando na rua falando. No restaurante, aquele negócio. A Cristiane quando vê fala assim. Olha lá para você ver como é que é bonito para não fazer comigo. Olha lá. Rapaz, mulher é um bicho controlador, não é não, meu irmão? A gente não pode nem dar vazão a nada. Se eu estiver no carro e ficar bravo com ela, ela fala comigo assim, ó, às vezes o carro está 100 por hora, meu irmão. Olha lá, o irmão da igreja, olha lá o irmão da igreja, olha lá, te vê. Quando estava apresentando programa de televisão, não podia nem respirar na rua, rapaz. Falava, ó, todo mundo te conhece da televisão. Então, a indignação vem assim na frente de todo mundo. Só que depois, ou seja, vamos fazer um combinado? Vamos parar com isso. Sabe por quê? Cansa os outros. Cansa os outros. Faz o maior escarcéu e depois fica, não, está reconciliado já. Para mim está tudo bem. Está tudo bem, meu irmão, mas causou um. Então o texto bíblico diz que é para parar com isso, livrar-se disso. Depois de amargura, indignação, e a terceira coisa que nós precisamos nos livrar? Ira. A ira, indignação, tudo isso, é um negócio meio irmão ali. Só que o seguinte, a ira já é uma coisa mais profunda. A indignação é o negócio de momento. Momento. Impulso de momento. Reação de momento. A ira é algo mais continuado. Só que a Bíblia diz que é... A ira é inevitável na vida da gente. Só que ela pode ser levada, se ela, uma vez ela curada naquele dia, ela não continuar, aí a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você resolveu. A ira, ela é mais profunda. Ira, quarta coisa. O que, que a gente tem que se livrar aí? Verso 31. Gritaria. Ô Jesus, que negócio complicado. Tem família que parece que todo mundo já nasceu sob um efeito de um calmante, não tem? Todo mundo tranquilo. Filho, vai tomar banho. A criança já pega e já vai. Coisa bonita, não é não? Aí a mãe fala assim, filho, está na hora de enxugar. Você diz, escuta o chuveiro fechando. Coisa bacana. Aí daqui a pouco já sai a criança seca de lá. Arruma porque a gente vai pegar daqui 10 minutos. A criança já vai se arrumando, rapaz. Que coisa bacana. A mulher fala, fulano, isso assim, assim. Pode deixar. Não, já está pronto aqui já. Já está pronto. Já está pronto. Tem casal que é educado, rapaz, que lhe dá vergonha a gente, né, não? Outro dia eu convivi com um que só virava e falava com a mulher, querida, filha. Bacana, rapaz, os psicólogos não gostam que chama a mulher de filha, não, porque diz que a gente está querendo dizer que tem um caso mal resolvido com a mãe, está chamando a mulher de mãe, não sei o quê. Irmãos, sei lá se isso é assim, não, mas, filha. Vamos, filha. Não, querida, é porque isso assim, assim. Discorda numa categoria. Não é? Todo mundo na paz. A mulher fala para o homem, amor, obrigado, tá, querido? Obrigado. Nada, amor, precisando, estamos aí. É aquela coisa ordeira, rapaz. Agora, tem família, meu irmão. Vai pedir um copo d'água para o outro, parece que vai... É uma confusão. Um amigo meu fala assim, não precisa achar ruim não, que eu falo assim mesmo. Não estou brigando não. Estou brigando não. É porque nós assim conversamos, é assim mesmo. Irmãos, é um ambientezinho mais pesado, não é? Se você não passar agora, eu já falei, se não passar agora e for tomar esse banho, eu vou te dar uma coça. É aquele troço descontrolado, rapaz. A outra fala, filho, toma o banho. Aí, o outro, vai tomar o banho agora, senão eu vou te bater. E a criança fala assim, não vou, vou continuar aqui. Rapaz. Eu não vou, não vou agora. Já falei que eu não posso sair daqui agora. O pai passa e faz uma outra ameaça. Aquele negócio não anda. Jesus amado. Como é que faz, irmãos? Só Deus na nossa vida. O texto diz aqui, olha aqui. É para parar com a gritaria. Para parar com a gritaria. Tem casa que é tudo ligado. Não tem? Ventilador ligado. Aí, uma televisão na sala bem alta ligada. Uma outra lá. Fica, uma outra lá. E um som ligado no outro lado e todo mundo falando. Irmãos, como é que... Como, eu lhes pergunto, pelas caras de vocês e pelos risos, eu lhes pergunto, como é que vocês estão vivendo dessa maneira? Por isso, meus irmãos, que Rivotril é muito vendido. Eu acho que é o remédio mais vendido do Brasil, não é não? Se não for o mais vendido do Brasil, é um dos mais. Porque para controlar vocês, está precisando da indústria farmacêutica investir mesmo. Olha, irmãos, aqui está dizendo que é para se livrar da gritaria. A gente acostuma falar assim. E olha, irmãos, vamos combinar um negócio aqui? Vamos combinar aqui? Não é bonito. Não é bonito. A gente tem que admitir, esse negócio não é bonito. Tem horas que fica engraçado, mas não é bonito. Isso não acrescenta. É para parar com a gritaria. E no texto original, a ideia de gritaria é que começa a falar e vai até ficar berrando. Depois, qual é a outra coisa que a gente tem que se livrar? Calúnia. O negócio da calúnia. A calúnia, a palavra tem a ver com falar mal. É maledicência, é falar mal. De maneira especial, é a ideia de falar para destruir a reputação. Você acha que o fulano é assim? Não é nada, rapaz, isso é puro. Aí você está destruindo a reputação. Você está falando para que o bom nome da pessoa seja destruído. Você quer que não seja visto como uma pessoa positiva. Aqui, irmãos, é uma outra coisa que está ligada a costume também, a hábito. Porque os hábitos na vida da gente são muito sérios. Você começa a fazer aquilo vai se tornando hábito. Então, agora aqui no caso da calúnia, a pessoa costuma falar mal dos outros. O diabo entra naquilo. Você não conhece ninguém que vive falando mal de todo mundo que seja feliz. Não conhece. Você não conhece ninguém que vive falando mal de todo mundo que é feliz. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. Então, quando a pessoa vê maldade em todo mundo, o coração está cheio de maldade. Você conversa com uma pessoa que não confia em ninguém, está sempre desconfiado. Sempre desconfiado. Por quê? Porque ela é pessoa de golpe. Ela é pessoa que dá golpe nos outros. Então ela acha que está todo mundo golpeando ela. A pessoa que não consegue, que tem um ciúme doentio, muito ciúme. Que é ciúme mesmo, que não pode, ciúme demais. É pessoa que você não pode confiar nela, porque se confiar, ela trai. Se você é muito ciumento assim, sua esposa não pode nem falar com os outros. Que você já... Irmãos, quantas vezes eu escutei de mulher que diz que o marido, quando ela vem para a igreja, não estou falando de ninguém aqui não, estou dizendo que ao longo dos anos, eu escutei muitas vezes, a mulher vai para a igreja e o homem fala, vai lá procurar homem na igreja? Esse é o tipo de homem não confiar, porque quando ele vai para a rua, ele vai para procurar mulher. Então ele pensa, porque o bom juiz por si julga. Ele pensa que a mulher está fazendo o que ele faz. Eu me recordo uma vez um rapaz que era noivo de uma jovem da igreja. Ele entrou no culto. Um irmão me contou que quando ele entrou, a igreja estava muito cheia. Ele olhou para a igreja e falou assim: nossa, mas dá dinheiro demais. O irmão da igreja veio me contar aquilo. Eu pensei, meu Deus do céu, estou acostumado a ir em igreja. Estou acostumado a ir em igreja cheia. Eu nunca na minha vida entrei numa igreja, olhei para ela e pensei, ih, mas dá dinheiro demais. Eu nunca pensei, isso nunca veio na minha cabeça. Por que que ele, quando pisou, pensou, o coração dele está cheio daquilo. O coração dele está cheio daquilo. Então, o texto bíblico está dizendo que é para ter cuidado com aquilo que fala dos outros, caluniar, falar mal. Depois vem uma outra coisa, calúnia, bem como toda maldade. Aí é um termo amplo, irmãos, que está ligado à malícia, a desejar o mal e a ter a malícia. Está ligado também a ter má vontade, é a vontade má. Aquele desejo mal. Nós não podemos, irmãos, sentir bem com o mal dos outros. Essa semana, eu escutei tanta gente celebrando certas coisas que aconteceram aqui no Rio. Que beleza. Que bom. Que maravilha ter acontecido isso com fulano de tal. Com cicrano. Ah, que bom. Gente soltando foguete, gente fazendo as coisas. Irmãos, olha só. Vamos botar a nossa barbinha de molho. Não há um justo, não há um sequer. A gente não sente muito prazer com nada que seja negativo. A alegria com aquilo que é positivo. E que pena, infelizmente, essa pessoa ter feito por onde merecer isso, receber isso. Agora, se for pelo lado do merecimento, todos nós merecemos repreensão. Todos nós. Então não há nada de ruim, de mal. Por isso que a Bíblia diz, e toda maldade é uma ideia ampla sobre o mal. Aquilo é mal, não te alegra. Como ontem eu estava dizendo para os irmãos, vê uma pessoa, vê o vídeo, e o vídeo amador, o cidadão filmando a queda do helicóptero, depois foi perto lá, filmou o helicóptero caído, e a pessoa vibrando com o fato do helicóptero ter caído. Eu era pastor em Belford Roxo, estava tentando ajudar uma família. E fui visitar na prisão um membro da família e tal. Um dia eu vi um parente desse membro da família, mais novo, chegou perto de alguém que eu estava junto e começou a contar o que aconteceu com um vizinho de 16 anos. E ele começou a contar, não, porque os caras chegaram atrás dele para matar. Ele foi, pulou o muro, saiu correndo. Aí os caras foram atrás, deram um tiro nele. Aí o rapazinho, contando a respeito do outro que levou o tiro, disse assim, cara, ficou com o maior cabeção. Eu estou olhando para aquele menino contando aquilo e pensando, esse menino está sentindo prazer nisso. Esse menino está sentindo prazer nisso. Esse menino está achando legal isso. Esse menino está vibrando com o que aconteceu. Sabe o que é isso, irmãos? Maldade. Um outro que saiu da igreja lá, que eu era pastor, saiu da igreja porque disse que a igreja era muito fria. Irmãos, interessante. Ele saiu da igreja porque a igreja era fria. E teve um dia, a igreja tinha construção lá, que ele ligou uma serra elétrica, que o pessoal usava lá para cortar a madeira da construção, e ele pegou uma pombinha e cortou a pombinha viva no meio. Mas um rapazinho já não, uma criança não. Ele ligou e cortou a pombinha na serra elétrica. E disse que a igreja estava fria. É porque ele gosta do calor das coisas do inferno, irmãos. É porque existe uma maldade dentro que se compatibiliza com aquilo que é mal. Aquilo que é espiritual é frio. E eu pensei, quem faz isso com a pombinha faz isso com a pessoa. Quem faz isso com a pombinha faz isso com a pessoa. Todo tipo de maldade. E tem umas maldadezinhas que nós também temos. Aquela maldadezinha de armar uma situação, uma piadinha. Você é do tipo que gosta de jogar uma piadinha? Ó, jogou a piadinha. É. Pastor Carlos, não, só estou brincando, pastor, só estou brincando. Está brincando não, você está falando sério. Você está jogando veneno ali. Você está jogando veneno. A Bíblia diz que tem muita gente que faz isso, que se comporta como louco. É a piadinha errada. Eu comprei o carro a primeira vez, fui fazer a primeira visita. Uma moça que eu estava visitando saiu do lado de fora, olhou o carro e falou assim, ser pastor é bom, hein? Só estou brincando. Não, não é brincadeira. Você não está brincando, não. Isso é outra coisa. Está jogando uma farpinha. Todo tipo de maldade, a gente tem que se livrar. Amém? Vamos orar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo. Mais de Cristo, mais de Cristo, mas do seu puro e santo amor, mas de ti mesmo, Salvador. Senhor, abençoa o teu povo nesta manhã. Toda gritaria, indignação, ira, amargura, tristeza do teu espírito, Senhor Deus, que tudo isso seja, nós sejamos libertados. Senhor Deus, isso vai fazendo parte do hábito às vezes, vai fazendo parte do costume, mau costume, e o diabo está atuando ali, nós não enxergamos. Nós pedimos, Senhor Deus, o atuar do teu espírito, trazendo libertação. Dá, Senhor Deus, um restante de domingo muito abençoado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.